Nesse último exemplo que daremos a respeito de padrões de comportamento, falaremos acerca de uma pessoa que nós chamamos de o perfeccionista. Essa pessoa, no seu foro íntimo, imagina um mundo ordenado, um mundo certo. Essas pessoas, Valdeir, se irritam muito facilmente com as coisas que elas consideram injustas ou fora do lugar. Qualquer comunicação de desordem é capaz de perturbar o espírito dessas pessoas, né? São pessoas que gostam mesmo das coisas bem feitas e feitas na hora. São capazes de ter acesso a detalhes de um procedimento, de um componente, que pouco de nós tem. Então tem um compromisso com qualidade e qualidade em extremo. São pessoas pontuais. Por exemplo, eu tenho uma cunhada que pertence a esse padrão. Nós reformamos a sala
de casa.
Lembra
que ela está ouvindo a gente, tá?
Nós reformamos a sala de casa. E todo mundo aprovou o ambiente, todo mundo gostou.
Ela sabe que ela se comporta assim?
Não sabe, não sabe. E aí um dia ela chegou em casa, sentou no sofá, olhou em redor e disse: aquele quadro está torto. Aí todo mundo olhou para ela, olhamos para o quadro e não percebemos nada. Mas depois de uma contemplação mais longa, percebemos que de fato estava um pouquinho assim torto.
Bem
pouquinho. Então é um olhar clínico para as coisas que estão fora do lugar. Você também sabe bastante coisa sobre essas coisas, né, Valdeir?
Quando eles estão observando um discurso do político, eles têm a capacidade de perceber além do que está sendo dito. Um político, alguém lá do Evangelho, eles percebem. Eles, mas não viu tal coisa. Está falando isso, mas agora há pouco, duas semanas atrás, falou aquilo outro. Eles encontram a incongruência do discurso. Eles encontram isso na gente também. Então, se você convive com uma pessoa que pertence a esse tipo perfeccionista, essa pessoa vai ficar buscando congruência no seu discurso. O ano passado você falou uma coisa, esse ano você está fazendo diferente. Aconteceu alguma coisa? Tenho observado que teu jeito está diferente, está chegando mais tarde em casa. Está acontecendo alguma coisa? Então, é uma observação pontual. É o preto no branco. Você falou, eu falei. Quando você falou, eu falei que sim. Agora não vou cumprir porque você prometeu e não cumpriu. Eu é que fiquei no meio. Quem que vai arrumar essa bagunça?
Meu Deus. Parece que as pessoas que estão em redor de alguém que pertence a esse padrão de comportamento está sendo posto à prova o tempo todo.
Pois é.
Sendo crivado, sendo avaliado. Isso. E sendo julgado.
E reprovado. Eventualmente aprovado também. Mas quando for aprovado, quando você está sendo observado pelo perfeccionista e você foi aprovado, você não vai saber disso. Você talvez, numa percepção aguçada, vá descobrir porque o discurso de crítica terminou. Não tem crítica, então já é um reconhecimento. Então, a comida que você fez ficou boa. O que que essa pessoa vai falar?
Nada.
Nada? Você vai ficar sem saber. E se ficou ruim? E se ficou ruim, ela vai te dar um jeito de avisar. Ó, parabéns pelo esforço, mas você exagerou no sal. Um pouco demais. Esse sal pode não fazer bem para a saúde. É bom colocar menos sal.
Eu me lembro de um episódio, Valter, que eu era pequeno. Meu pai pertence a esse padrão de comportamento.
É esse jeito aí.
Esse jeito de ser aí. E ele me colocou para jogar futebol lá com a empresa dele. E eu fiz um gol. E aí todo mundo comemorou comigo, me elogiou, ficou feliz. Aí na volta eu estava na garupa da bicicleta dele. Eu olhei, eu falei: viu, pai, o gol que eu fiz? Ele olhou para mim e falou assim: você fez um, mas você perdeu um também. Então quer dizer, não dá para você comemorar, né? Não dá para você ficar feliz. Você sempre está devendo alguma coisa para o mundo, para o banco, para a cartilha, para a escola, para a faculdade.
Isso. Você está experimentando o carro novo, você comprou, já transferiu? Depois que transferir para o seu nome, ele é teu. Imaginou se bate esse carro aí agora, sem estar no teu nome? O seguro nem está certo. Já pensou uma coisa dessa? Então o certo é fazer o registro do carro, documentado no teu nome, e depois você fazer um passeio. avisando todo mundo e chegando nos horários combinados.
Esse tipo de padrão tem grande dificuldade em relaxar e descansar. Então é sempre o primeiro dever, porque o que tem que ser feito agora, tem que ser feito já neste momento e talvez eu possa descansar depois. Então é comum, por exemplo, no almoço de domingo, quando todo mundo almoçou, está relaxado, sentado na sala e conversando, esse padrão começar a pensar no que tem que ser feito. Começar a se afligir pela segunda-feira, ou mesmo porque a louça está por lavar na pia. As pessoas que pertencem a esse padrão vão se irritar, porque ninguém está observando a pia cheia de louça suja, vai levantar, bater o pé firme, pegar a bucha, o detergente e vai lavar a louça com raiva, com ressentimento. Porque ele está pensando, se eu não fizer, ninguém faz. E como é que eles não se incomodam com a pia que está suja e louças que está por lavar? Como que o mundo não se incomoda com tanta injustiça, com tanta coisa errada? São reformadores por natureza, inconformados, com muita energia, com vontade de fazer melhor, de fazer hoje, de fazer diferente, né? Parece, Walter, que a dinâmica de funcionamento desse padrão é um desafio nas relações sociais, né?
Vamos pensar, como é que uma pessoa que tem esse ímpeto, essa persistência da reforma, essa persistência de reformar e fazer com que tudo fique no lugar, ela é vista como alguém desafiador de convívio. Não aceita nada que ele mesmo acha que está fora do lugar. Então é confronto e cara feia quase o tempo todo. Por quê? Porque está vendo, está percebendo, às vezes com razão, que as coisas não estão tudo bem, não. Então é um posicionamento que acaba sendo duro, a cara fechada mesmo. Tem o balancete na empresa. Hoje todos vamos ficar aqui até mais tarde, o tipo 1 lá, o perfeccionista não é o dono da empresa, mas ele vai ficar até mais tarde porque ele ocupa um cargo de liderança. E aí ele combinou com a direção, os donos da empresa, que ele vai ficar cuidando do balancete, do levantamento de estoque. Vamos contar o estoque hoje. Tem um tipo aí que vai dar umas horas, já é umas 9h30, ainda não terminou. Tem um tipo que fala assim, ó, tô indo aí, amanhã cedo tô aqui, tá certo? Aí esse tipo pergunta pro perfeccionista, e ele diz, não, pode ir, deixa comigo. Ele vai ficar e fica até 1h, o perfeccionista fica até 1h, para garantir que o que ele falou vai ser cumprido. Porque o certo é quando a gente fala uma coisa, a gente faz essa coisa. Esse certo, às vezes, é confundido com critério pessoal só. Exemplo, o certo é ficar o objeto ali e não aqui. Isso é o suficiente para uma batalha. Isso faz sentido no seu convívio?
Sim. A exemplo das pessoas que pertencem ao confrontador, ao padrão, as pessoas que pertencem ao perfeccionista, ao padrão perfeccionista, também vem a vida como uma guerra. Elas são os hostis do Eneagrama. São pessoas de enfrentamento, de julgamento, de crítica. Elas têm grande dificuldade em se furtar. Elas têm dificuldade em passar despercebidas, porque se satisfazem julgando. E porque julgam a si mesmas, julgam os demais. Há um tribunal na mente dessas pessoas que julgam elas o tempo todo. Você fez certo, você fez errado. Poderia ter feito melhor. Olha o que estão pensando. Olha o que estão dizendo. O que vão falar de você.
Então, se eu tô a pessoa que está ouvindo agora isso e está aqui nos vendo, ela se vê assim, desse jeito, pode ser que ela pertença a esse padrão de comportamento.
Pode ser. Pode ser.
Mais uma característica assim, que define a pessoa como perfeccionista. Lembra de mais alguma?
Sim. Essas pessoas têm uma criticidade muito, muito desenvolvida. É quase impossível elas passarem por qualquer experiência sem elencar uma crítica, que mais que crítica é um julgamento. Porque a crítica está aberta, julgamento é fechado, né? Então, se você se perceber demasiadamente crítico do outro, sem paciência para ensinar o outro, se você se incomodar...
Se acha mais certo.
Isso, se incomodar... Por exemplo, com uma visita que chega na sua casa, com o pé um pouquinho sujo, que sujou o carpete que você acabou de limpar. e a tua vontade é tacar um cabo de vassoura naquele menino que sujou a roupa no teu varal, pode ser que você pertença às pessoas do padrão 1. Então, elas estão idealizando um mundo perfeito na ordem, um mundo com justiça, um mundo com proporções iguais. E se ressente do mundo ser desordenado, das coisas não estarem no lugar.
A gente estava explicando, eu penso que nesse momento tem alguém querendo saber, como que funciona a questão do sequestro quando a pessoa pertence ao tipo perfeccionista. Funciona assim, ele adota uma postura melancólica, uma postura de vítima. Então você vai observar uma pessoa uma hora agressiva, dura, reformadora, ora uma pessoa vítima, melancólica. Eu estou assim porque está tudo errado. Eu não consigo me relacionar com isso que está errado. Então eu sou uma vítima disso que é uma coisa errada. Então ela está ressentida, ela está irritada porque está tudo errado lá fora. É uma posição de vitimização. Você observou assim também?
Sim. Nós chegamos de a segunda jaula emocional, né? A primeira é meu padrão. Todo padrão aprisiona, todo padrão reduz, todo padrão de comportamento me deixa óbvio. Então é uma prisão, porque Sim. me reduz. O sequestro emocional que você mencionou é um segundo padrão, é uma segunda jaula, é uma segunda redução. Então eu fico óbvio e repetitivo num estágio psicológico mais severo que o primeiro. Em se tratando das pessoas que pertencem ao padrão 1, é de isolamento, de vitimismo, de ressentimento. É que a sensação de que, já que eu não posso reformar o mundo, já que eu não posso fazer tudo o que eu quero, eu me isolo dele. Se as minhas energias foram desperdiçadas e não houve mudança, e as pessoas não acatam a minha ordem, então eu vou me refugiar. Isso por um momento, até que a energia volte e a vontade de acertar, a vontade de ajuizar, de ter aquele discurso moralista, aquele discurso farisaico, aflore novamente. E eu volte a apontar erros que estão ao meu redor.
Se recolheu no sequestro?
Isso.
Mas ficou pouco tempo porque a energia era grande demais.
A energia voltou. São sujeitos de engajamento. Sim. São sujeitos de energia.
Mas se recolheu no sequestro porque a insatisfação foi muito grande com as coisas que não deram certo.
Sim.
Que não ficaram certas. Sobretudo que não ficaram certas.
Isso.
E se recolheu no sequestro, a energia sendo grande demais, não foi possível ficar ali.
Não.
Então é pouco tempo de vitimização.
As pessoas que pertencem ao padrão 1, elas são equiparadas a um vulcão, nível de tensão muito alto. Então é o tempo todo contendo um fogo, uma energia, uma força que quer sair de algum jeito. Como uma panela de pressão mesmo, né? Então o isolamento estanca isso por algum tempo, mas depois ele volta. E quando volta, volta com mais força. Né? Agora já com traços de vitimismo. Então, além do mundo ser desordenado, além do mundo não ter critério, não ser justo, ele me repudia. Então, já que ele me repudia, eu estou em guerra com o mundo. Eu estou em guerra com a desordem, estou em guerra com a lentidão, já que é um sujeito muito ágil, que aprende muito fácil as coisas. Né?
Afinal, são muitas pessoas que já passaram nas nossas salas e tudo mais. Eu observo que essas pessoas que pertencem a esse padrão, né? Eles acabam tendo um olhar mais efusivo.
Olha.
Você vai lembrar de algumas pessoas que têm um olhar penetrante, pessoas que se viram nesse padrão, que nós concordamos, e que quando vão olhar para você, olham como se estivesse olhando você adentro, percebendo a verdade, parece que estão pesquisando alguma coisa lá dentro, concorda?
Plenamente.
Então, o olhar é tenso, é um olhar tenso, que fita. Algumas pessoas têm medo desse olhar, porque percebem nesse olhar justamente o julgamento que você bem dizia.
E esse é um dos grandes medos do ser humano, né, Walter? O de ser julgado. Sim. Todos nós tememos, de algum modo, o julgamento das outras pessoas. Então, nós geralmente fugimos do tema julgamento. A gente não gosta de ser julgado. E para o tipo 1 é muito difícil não julgar. Julga porque se sente julgado.
Se ele for reprovado, como é que fica?
Aí a situação piora. Se você quer ver mesmo o circo pegar fogo, é você criticar ou julgar um tipo 1, né?
Imagine com razão, né?
Aí é pior, né? Ele não tem mecanismo e nem recursos para manter a sobriedade perante um julgamento. Ele já se julga demais, ele já se condena
ele
demais.
Ele já mesmo faz isso.
É, então o julgamento do outro para ele é a certificação de que ele de fato é errado, é sujo, é incapaz, é inadequado, porque há no tipo 1 um medo oculto de que as pessoas descubram o que ele tem de ruim, o que ele tem de sujo.
Por isso que ele acaba desenvolvendo alguns hábitos, como por exemplo, de alguns já relataram um certo exagero em lavar as mãos, exagero.
Isso.
É, toma banho um pouco a mais,
isso.
Troca roupa mais rápido do que os outros,
isso.
Tem uma rotina na casa que revela uma asepsia.
Isso, um zelo excessivo, né? A ideia é, se eu for um bom menino para mim mesmo, eu vou me defender do meu próprio julgamento e quizá do outro. Se eles olharem para mim e verem um exemplo, eles não vão ter condição de ver o que eu tenho de ruim, o que eu tenho de julgar, tá?
Sim, então, para ser útil para quem está nos vendo e ouvindo, que é a nossa intenção aqui, você que se viu assim com essas características, um pouco rígidas demais, outra hora um pouco melancólica, o jeito de você aproveitar o seu desempenho, o seu perfil, o desempenho em cima do perfil, é você permitindo que a louça seja lavada daqui a pouco. Ela vai ser lavada, calma, só espera um pouco. Que as coisas se organizem com um pouco mais de tempo. Se você esperar, elas acabam ficando perto do lugar que deveria. E também, baixar um pouco a crítica. Se você esperava nota 10 ou 9 de tudo, que você possa esperar a nota 7, 8 e eventualmente vai chegar a 10 também. Assim, fazendo assim, você seguramente vai ter uma vida mais leve e produtiva.
Este foi um excelente conselho do Valtair Macanhã para você que, de algum modo, se identificou com esse padrão de comportamento. Eu agradeço a tua presença, a tua audiência, a tua paciência e aguardo você para o próximo encontro. Até mais, um grande abraço.